Unidos. Por isso entendemos que seria importante fazer uma auditoria da defesa à União Europeia para perceber porque é que tanto investimento de si, já muito mais elevado do que era há alguns anos, não responde àquilo que se julga ser as necessidades nesta matéria. Uma segunda nota que me parece importante neste debate é de que é que estamos a falar quando falamos de segurança e defesa. Porque me parece que há uma dissociação entre o que as elites europeias entendem por segurança e defesa e aquilo que devíamos estar a falar realmente quando falamos de segurança e defesa. As elites europeias, quando falam de segurança e defesa, não falam sobre a segurança material das populações, não falam da defesa na prática que apenas se refere à militarização e à guerra naquilo que é o seu entendimento. E, portanto, há uma distorção total das palavras. E, nesse sentido, entendemos que devemos falar, sim, sobre defesa e segurança, mas não transferir isso apenas em discurso militarista e de guerra. A proposta de Ursula von der Leyen é uma proposta que não diz nada, nem uma palavra sobre esses outros desafios. Refere-se exclusivamente aos gastos militares e com defesa. E, portanto, o que está aqui em discussão não é verdadeiramente uma união de defesa, uma união da segurança, mas sim a criação de uma verdadeira economia de guerra. Se não for acompanhada por outras políticas, é disso que estamos a tratar. Para além disso, sabemos também que este é um projeto que interessa particularmente a alguns setores, desde o anúncio de Ursula von der Leyen que as multinacionais da guerra europeias aumentaram numa semana o seu valor em 35 mil milhões de euros só em capitalização bolsista. Creio que assim se torna também claro que quem ganha com a remilitarização não é necessariamente o povo europeu. E o terceiro e último ponto tem a ver com a própria definição de autonomia estratégica. Tem sido usada de forma recorrente e, aliás, a própria Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quando propõe mais 800 mil milhões de euros, é supostamente para reforçar a segurança e defesa em nome da autonomia estratégica. Mas como é que propõe isto? Com vários instrumentos, vários mecanismos de financiamento, entre eles empréstimos, mas também com flexibilização das regras orçamentais relativas ao déficit à dívida. Só que essa flexibilização é apenas para a defesa, não é, por exemplo, para a habitação. Portugal tem um dos menores parques públicos de habitação da União Europeia, inferior a 3%, e não pode gastar mais, supostamente, segundo estas regras, porque há limites. E, portanto, aqui é muito seletiva a escolha da flexibilização das regras orçamentais. E, por isso, o que era impossível, sempre foi dito que era impossível para construir uma Europa social, passa agora a ser possível para construir uma economia de guerra. Ursula von der Leyen disse, aliás, mais. Disse que este dinheiro podia ir buscar-se também aos fundos de coesão. Não podemos aceitar, de nenhuma forma, que seja um aumento feito às custas dos custos de coesão, das pensões, da saúde pública, da educação, do combate às alterações climáticas. Enfim, sabemos onde é que querem buscar os recursos, não podemos aceitá-lo. Por outro lado, e por fim, a União Europeia não quis, infelizmente, ser autónoma em relação à Ucrânia. Não quis ser também autónoma em relação à Palestina. Em ambos os casos, escolheu aliar-se aos Estados Unidos e agora está um bocado perdida, não sabem o que é que há de fazer. Mas são estes verdadeiros planos de autonomia? É interessante, como eu disse há pouco, no início da intervenção, 6 dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a senhora Presidente da Comissão assinalou a criação de um plano com investimento nunca visto na área da defesa e da segurança, teoricamente para investir na indústria europeia e na produção europeia. Pois na semana passada foi publicado um estudo do Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, o CIPRI, que mostrava que nestes anos em que se investiu como nunca para ter essa autonomia, 2/3 de armas compradas pelos países da União Europeia vêm agora dos Estados Unidos. Houve mais do que duplicação dessas compras e, portanto, nada se garantiu em relação à autonomia estratégica, nem mesmo em relação à produção. Há muitas reflexões que devemos fazer, mas é essencial fazermos estas, porque senão, se ficarmos só por aqui, o que está em cima da mesa é um novo modelo de integração europeia que combina o constitucionalismo de mercado com uma identidade política baseada na força militar, mas tem pouco a ver com segurança, tem pouco a ver com defesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem 2 pedidos de esclarecimento. responderá em conjunto. Vamos então passar ao primeiro pedido de esclarecimento. É do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias, falam sobre uma política europeia promotora da paz, da segurança e da defesa coletivas, mas leio a vossa proposta e vejo que não passa de um momento de azia para contestar a eleição livre e democrática de Donald Trump e responsabilizá-lo pela guerra da Ucrânia e no Médio Oriente, que já agora, caso tenham estado distraídos, ocorreu durante a liderança frouxa de Biden. Mas, ao contrário dos senhores, não venho nem defender nem atacar Donald Trump, porque este foi eleito pelos americanos e eu e a Sra. Deputada fomos eleitas pelos portugueses. Em Munique, J.D. Vance expôs que está tão preocupado com a Rússia e com a China, como também com a ameaça interna que a Europa enfrenta, nomeadamente a perda dos valores fundamentais e de identidade. Apontou o dedo à Grã-Bretanha pelos ataques à liberdade de expressão de quem disse chega de imigração islâmica descontrolada e que foi preso por publicações em redes sociais. Mais, apontou o dedo aos cordões sanitários à direita que o Chega representa, uma força política emergente em toda a Europa e que os senhores e os vossos parceiros fazem os possíveis para afastar do poder, mesmo que isso implique violações das regras democráticas e ignorar a voz do povo. Na Roménia, um tribunal cancelou a primeira volta das eleições apenas e só porque o candidato era um representante desta direita. Senhora Deputada, percebe que o seu discurso é tudo isto? É todo ele um atentado à democracia? Percebe que a sua força política não fez mais do que contribuir para a degradação do Ocidente? O Ocidente passou mais tempo a discutir se um homem pode ou não percepcionar-se como uma mulher, enquanto as mulheres passaram a ser agredidas, violadas e assediadas por quem vem de blocos civilizacionais onde a mulher não passa de um mero objeto. Senhora Deputada, sei que o Bloco de Esquerda tem medo de eleições, mas partimos agora para um novo ciclo eleitoral e uma vez mais o Chega dará voz aos portugueses que pedem crescimento económico, mas não à custa da imigração descontrolada. Daremos voz aos jovens que querem deixar de emigrar, às famílias que querem ter melhores salários e que os seus filhos cresçam numa sociedade onde as escolas não são uma madraça de enviesamento à esquerda. Vão agora apresentar propostas ao país ou vão continuar com esta postura antidemocrática para difamar e derrotar o Chega? Portugal merece mais.
O segundo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Bloco de Esquerda a proposta que nos apresentou. E, na verdade, a deputada Marisa Matias trouxe dados que são reais, dados que nós próprios partilhamos e já temos trazido a debate. É certo que a União Europeia já gasta no seu conjunto uma soma avultada no que diz respeito à defesa. Agora, faltam muitas coisas e nós já referimos. Falta coordenação, falta assegurar a interoperabilidade, falta acreditar e construir uma comunidade europeia de defesa, sim, porque apenas assim conseguiremos fazer com que estes gastos não precisem de ser aumentados para que cada país, do seu lado, individualmente, tenha de assegurar a sua própria defesa. É nisto que nós não acreditamos. E não acreditamos também que a esquerda possa estar ausente deste debate. Não pode. A partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, era evidente que a esquerda e que a União Europeia e que Portugal iam ter de passar a pensar na sua própria defesa de uma maneira diferente. Era evidente que a partir do momento em que Donald Trump venceu as eleições e se separou completamente da União Europeia, Portugal e a União Europeia iam ter de pensar diferentemente a sua defesa e a sua autonomia. E é nesta visão de autonomia que o LIVRE se identifica. E é numa visão autónoma, portuguesa e europeia, sim, mas uma visão que recusa o austero belicismo. Nós sabemos bem, e sempre o dissemos enquanto partido europeísta, que a austeridade não tinha de ser sina de Portugal e da Europa. Nós dissemos sempre que a União Europeia tinha e tinha de ter os mecanismos de flexibilização no que diz respeito às regras orçamentais, os mecanismos de compra de dívida, venda de dívida comunitária para financiar o nosso Estado Social, e é isso que nós defendemos. Porque a história, na verdade, está do nosso lado. O século XX é muito claro. O Estado Social na Europa formou-se, fundou-se e cresceu nos momentos em que os países mais gastavam e mais investiam em defesa. Este investimento tem de ser feito de forma coerente, de forma inteligente e nunca, nunca, nunca esquecendo aquilo que é a defesa do Estado Social. Mas a minha pergunta, Sra. Deputada, então é muito simples. Se o Bloco de Esquerda não quer Portugal na NATO, não vê na NATO um papel para a defesa da União Europeia, se não vê na Comunidade Europeia de Defesa um papel para Portugal, então o que papel é que nos sobra? Muito obrigado.
Para responder, até 1 minuto e 11 segundos, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada do Chega, a Sra. Deputada fez uma intervenção completamente à margem do debate. A Sra. Deputada Madalena Cordeiro fez uma intervenção completamente à margem do debate. Contudo, se é verdade que... Sr. Presidente, eu tinha pensado que hoje, por razões evidentes, conseguíamos fazer um debate solene, respeitador, mas é impossível com a bancada do Chega. Dito isto, nós não temos rigorosamente nada a ver com a eleição do Presidente dos Estados Unidos, como é evidente, são os cidadãos norte-americanos que o elegem, mas nós temos tudo a ver com a escolha dos nossos aliados. Já sabemos que os aliados do Chega são Trump e Putin. Permita-nos escolher outros. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Pinto, partilhamos muitas das preocupações que aqui suscitou. Entendemos que, efetivamente, a esquerda não pode ficar à margem deste debate. Entendemos, aliás, que falar da autonomia não se pode falar apenas nestas questões, tem que se falar noutras. Putin não entrou na União Europeia com tanques, mas entra todos os dias com servidores. Entra todos os dias a interferir nos resultados eleitorais de vários países. E em relação a isso, nós estamos a ter uma resposta quase ausente do ponto de vista do que deve ser um investimento europeu. Mas para responder diretamente à sua pergunta, Sr. Deputado, existem outras organizações como a OSCE e há formas de cooperação e de interação entre os governos que deviam existir e não existem.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à última apresentação de iniciativa, que será por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real, e com a sua permissão, permita-me já que antecipe aqui a referência a quem nos está a acompanhar e a visitar hoje nas galerias, porque alguns também já se estão a ausentar e convém que façamos essa referência enquanto estão a assistir. E, portanto, hoje temos um grupo de 139 alunos e professores da Escola Básica de Gueifães, da Maia, um grupo de 110 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Madeira Torres de Torres Vedras, um grupo de 33 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Proença Nova e um grupo de 36 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas. E a todos, bem-vindos à Casa da Democracia. E para a apresentação de iniciativa tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem até 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço também o agendamento deste debate ao LIVRE. Atualmente, a Europa enfrenta, sem dúvida, um dos seus maiores desafios desde o fim da Guerra Fria. Se, por um lado, temos o regresso da guerra à Europa com a invasão da Rússia à Ucrânia, o que significa um ataque à soberania e aos valores europeus, enquanto temos o Estado russo a financiar partidos também de extrema-direita para minar a concordância europeia na proteção da Ucrânia e também no combate a regimes autoritários, por outro, temos hoje a ameaça de Donald Trump, que para além de andar de mãos dadas com autocratas como Putin ou Netanyahu, faz constantes ameaças à soberania da própria União Europeia e promove a guerra económica com os seus aliados de longa data, algo que beneficiará apenas aqueles que sonham com a perda do poder e influência da União Europeia e a deterioração dos Estados democráticos. Mas, senhoras e senhores deputados, a situação que todos já conhecemos e que nos deve convocar, não só no âmbito deste debate, para aquilo que são os debates em torno da segurança, do fortalecimento da União Europeia, também daquilo que pode ser uma cooperação do ponto de vista da segurança e de forma não militarizada, mas coordenada entre todos os Estados-membros, não nos podemos esquecer que, a par de um drama humanitário que tirou já a vida a mais de 12 mil civis e 43 mil soldados, uma tragédia humana que acresce a par de outras, como a crise ambiental, que o próprio Presidente Zelensky já alertou e que dificulta ainda mais a vida do povo ucraniano. Desde que a guerra começou, os danos provocados ao país estão na ordem dos 71 mil milhões de euros, com a destruição de 3 milhões de hectares de floresta, a contaminação de centenas de milhares de terras aráveis com minas, o que sustenta, que é o sustento daquilo que é a alimentação, a base alimentar da Ucrânia. A nível internacional, para além de estar o próprio governo ucraniano a registar os crimes ambientais dos quais tem sido alvo, também a ONU e a União Europeia têm sido aliados neste processo. E Portugal não deve fugir ao seu compromisso para com a Ucrânia, pelo que propomos, através desta iniciativa, acrescentar à ajuda humanitária também o auxílio para a recuperação ambiental, algo que é absolutamente fundamental perante este ecocídio que tem sido perpetrado pela Rússia, naquilo que é um dever não só